Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras,
com o pastor Hernandes Dias Lopes.
Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto extremamente solene e grave. Quero conversar sobre a dolorosa realidade do inferno. Eu estou certo de que este tema não é popular. Eu estou certo de que este assunto não é palatável. Eu estou certo de que este assunto hoje não é politicamente correto. Eu estou convencido de que os ouvidos sensíveis podem me chamar de radical ou de ultrapassado. Em pleno século XXI, tratar de um tema tão desagradável quanto falar da realidade do inferno. Mas esta é uma verdade insofismável, presente em todas as Escrituras. É Deus quem trata deste tema. Ninguém mais falou sobre o inferno do que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que era a essência do amor, aquele que chorou sobre a impenitente cidade de Jerusalém e orou em favor dos seus algozes que o pregaram na cruz. Hoje eu quero falar para você sobre a realidade do inferno. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, chegou a afirmar que a decadência moral da Inglaterra no século XX devia-se ao fato de que os pregadores não falavam mais dos púlpitos da Inglaterra, nem sobre o inferno, nem sobre o céu. Esta mensagem está ausente na maioria dos púlpitos na atualidade. Prega sobre prosperidade, prega-se sobre curas e milagres, prega-se sobre os pressupostos direitos que o homem tem, mas escasseiam-se nos púlpitos a mensagem sobre as penalidades eternas ou mesmo a mensagem sobre as glórias do céu. Hoje eu quero falar com você sobre essa dramática realidade do inferno. E o texto que eu quero evocar é o texto de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Nesse texto, Jesus fala sobre o rico e o Lázaro. E esse texto tem algo de muito claro para mostrar a você e a mim que a vida não é apenas viver e a morte não é apenas morrer. Há um profundo contraste entre esses dois homens, o rico e o mendigo Lázaro. E esse contraste pode ser visto na vida, na morte e na eternidade. Se você olhar na vida, o rico, diz a Bíblia, regalava-se todos os dias em seus banquetes, vestidos de púrpura, com muitos amigos, com muita festa, com muita música, com muitos cardápios refinados, em seus banquetes tão variados, com tantas coisas bonitas e belas, a encantar-lhe os olhos, a trazer-lhe benefícios e prazeres para a vida. Ele está cercado de amigos, talvez com saúde, talvez com riqueza, talvez nadando no seu luxo extremado. Por outro lado, existe um mendigo à sua porta, chagado, faminto, pobre, com os cães a lamber-lhe as feridas, desejando fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. É um contraste gritante, chocante, perturbador. Mas esse contraste não está apenas na vida, esse contraste está também na morte, porque diz a Bíblia que Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. Não diz a Bíblia que o Lázaro foi sepultado. Se bem conhecemos a realidade dos cães naquela época, é muito provável que os cães tenham sido os seus agentes funerários e a sua própria sepultura. Mas diz a Bíblia que o rico morreu e foi sepultado, talvez numa urna de cedro, talvez coberta de cetim, talvez com discursos e panegíricos a tecer-lhe os mais exaltados elogios, talvez com músicas solenes, talvez com discursos eloquentes, talvez a multidão ali presente, quando a urna desce à sepultura, alguém diz, enfim, descansou. Mas esse contraste entre o pobre Lázaro e o rico não está apenas do lado de cada sepultura. Esta vida continua depois da sepultura. Nós não somos um ser apenas material. Enganam-se aqueles que pensam que morreu, acabou. Enganam-se aqueles que pensam que a alma vai para a sepultura. Enganam-se aqueles que pensam que a alma vai para um suposto purgatório, onde vai padecer e se autopurificar. Enganam-se aqueles que pensam que a alma vai ficar vagando até se reencarnar num outro corpo. A Bíblia diz que o rico morreu e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Viu ao longe Abraão no seu seio, gritou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. Pai Abraão, manda Lázaro que vá à casa dos meus pais, porque eu ainda tenho 5 irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormento onde eu me encontro. Enquanto o pobre Lázaro estava no seio de Abraão, no lar celestial, na pátria celeste, na casa do Pai, no céu, no paraíso, desfrutando das venturas gloriosas que Deus preparara para ele, o rico, que granjeara riquezas, que vivera no fausto e no luxo, está atormentado no inferno por chamas inextinguíveis. Eu preciso dizer para você que o inferno não é uma ficção, não é uma quimera, não é uma mensagem alarmante para espantar os incautos. Mais difícil do que falar sobre o inferno é ter que suportá-lo por toda a eternidade. E hoje eu estou aqui para alertar você acerca desta realidade e deste perigo, e mostrar para você como escapar da ira vindoura, como escapar desta realidade dramática do inferno por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O inferno é descrito por Jesus nas Escrituras como um lugar de tormento, como um lugar de trevas, como um lugar onde as pessoas serão banidas eternamente da presença de Deus, como um lugar onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga, um lugar de tormentos, de choro e ranger de dentes, um lugar onde as pessoas serão atormentadas de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O inferno é uma dolorosíssima realidade. E alguém pode perguntar: mas onde fica esse inferno? E eu posso lhe responder: o inferno fica no final de uma vida sem Cristo. Talvez você pense: mas eu sou uma boa pessoa, mas eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, eu sou um bom empregado, eu sou um bom patrão, eu sou um bom religioso, eu não faço nada de errado, eu não bebo, eu não adultero, eu não mato, eu não roubo. Deixa eu lhe dizer algo: você não precisa fazer nada para ir para o inferno, basta você ser quem você é. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, todos se extraviaram. O homem naturalmente está no caminho largo que conduz à perdição. Para você ir para o céu, para você ser perdoado, para você ser salvo, para você encontrar a bem-aventurança eterna, é preciso que você se arrependa dos seus pecados. É preciso que você nasça de novo. É preciso que você se renda aos pés de Jesus, porque Ele é o único que pode arrancar você da casa do valente, da potestade de Satanás, do império das trevas, e dar a você perdão, e dar a você vida eterna, e dar a você a salvação, dar a você o livramento da ira vindoura. O inferno é um lugar de onde nunca mais se poderá sair. O inferno é um lugar onde não tem alívio. O inferno é um lugar de onde você não pode mais ajudar a sua família. O inferno é um lugar onde suas súplicas não serão mais ouvidas. O inferno é um lugar de banimento completo e total de Deus. E Deus é vida. E longe de Deus só reina a morte eterna. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. É possível escapar do inferno. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você pereça. E Ele amou você. E Ele enviou Jesus Cristo para morrer no seu lugar, para suportar no seu lugar a condenação e o juízo que os seus pecados merecem. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo estava na cruz, como seu representante, como seu fiador, a Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele toda a sua iniquidade. E ele foi ferido de Deus, ele foi traspassado pelas suas iniquidades. A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo e o enfermar, jogando e lançando sobre ele todos os seus pecados, todas as suas mazelas, todas as suas iniquidades. E diz a Bíblia que naquele momento, assim como um dia a serpente de bronze foi levantada no deserto, para que todas as pessoas que estavam picadas pela mordedura das serpentes abrasadoras, olhando para a serpente de bronze, pudessem ser curadas. Assim diz a Bíblia, também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Talvez você possa argumentar, mas eu não tenho pecados assim. De que eu vou me arrepender? Eu quero dizer para você que você não é apenas pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Você peca por palavras. Você peca por obras. Você peca por omissão. Você peca por pensamentos. A Bíblia diz que não há nenhum ser humano, filho de Adão, que não nasça em pecado, que não seja concebido em pecado. E a única maneira de você escapar da ira vindoura, de escapar da condenação eterna, é você correr para os braços de Jesus. As suas obras não podem salvar você. Seus méritos não podem salvar você. Sua religião não pode salvar você. Maria não pode salvar você. Pedro não pode salvar você. Nenhum santo pode salvar você. Nenhum pastor pode salvar você. Nenhum missionário pode salvar você. Seus pais não podem salvar você. Somente Jesus Cristo é o Salvador. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Ele é a porta do céu, Ele é o caminho para o céu, Ele é o único que pode estender a mão a você e arrancar você deste poço de condenação eterna. Não é sensato rejeitar esse caminho, não é sensato adiar essa decisão para depois. A Bíblia diz que hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia em que os portais da graça estão abertos. Hoje é o dia em que esta oferta é feita a você gratuitamente. Vinde a mim, disse Jesus, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A Bíblia diz, se você tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Jesus Cristo convida você agora. Jesus Cristo oferece para você agora perdão, salvação, vida eterna. O céu não é comprado por dinheiro, nem por obras, nem por merecimento humano. O céu é uma dádiva de Deus, gratuita para você. E agora mesmo, você pode receber esta dádiva pela fé. Eu convido você, neste momento, a se entregar a Jesus, a conhecê-lo como seu Salvador pessoal, a se render aos seus pés como Senhor da sua vida. Você não pode caminhar como se a realidade da condenação eterna fosse uma ficção. Ela está à sua frente. Você caminha diante de um abismo que pode engolir você a qualquer momento, a qualquer instante. Corra para Jesus, entregue o seu coração para Jesus e receba agora dele a bênção da vida eterna. Eu quero orar com você. Eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Deus amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esta palavra viva que nos mostra a realidade dramática do inferno, mas também nos mostra uma porta de saída. E esta porta é Jesus. E este caminho é Jesus. E eu te peço agora que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem, para que eles sejam salvos, para que eles sejam alcançados por tua graça e para que eles experimentem neste momento o teu perdão e receba pela fé o presente da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.